Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E antes de começarmos o episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a plataforma Lumina, que é produzida pelo NAPEAD e que também recebe o apoio da CAPES. Lumina oferece atualmente mais de 40 cursos online, todos são gratuitos e todos emitem certificados. Então, quando você estiver com tempo disponível ou estiver precisando aprender algo novo, dê uma olhada no site, com certeza será útil. E é isso, vamos para o episódio. Hoje nós vamos tratar sobre arte e censura com o doutorando aqui do Departamento da Filosofia, Guilherme Maltoni. Então, seja bem-vindo, Guilherme.
Obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu agradeço pela participação. Guilherme, o que que te levou a pesquisar a arte ou o que que te interessou no tema arte dentro da filosofia, né?
Eu sempre tive um contato de casa, assim, caseiro com as artes, né? Eu lembro de muito pequeno fazer parte de um centro de desenvolvimento, que não sei se existe mais em Porto Alegre, que era chamado de CDE, Centro de Desenvolvimento da Expressão. Então, participava disso, assim, de pequeno. E aí, ingressando na filosofia, descobri que existia um interesse filosófico pela questão do artístico, né? Pela discussão da arte e como isso se plasmou aí no... na filosofia moderna, numa estética, e comecei a me interessar por esses temas também. Óbvio que teve um contato importante da minha parte com a professora Katrin Rosenfeld, né? Isso levou, assim, a minha trajetória para um outro lado, assim, reposicionou minha inserção dentro da filosofia, de algum modo. Né?
Então, como a gente vai tratar de arte, eu acho que a gente podia começar definindo o que é arte para a filosofia ou o que, faz um filósofo da arte, vamos dizer assim.
Então, eu fiz a minha trajetória na filosofia, fiz o bacharelado em filosofia, entrei em 2007. Depois disso, fiz o mestrado e estou terminando o doutorado agora em filosofia, né? E fora essa minha trajetória dentro da filosofia, tenho um interesse pelas artes e participo de projetos fora também da filosofia, sobretudo com o pessoal das artes visuais aqui de Porto Alegre, né? Através de curadorias, cursos, discussões com o pessoal das artes. Então, tem essa proximidade muito grande com as artes visuais e eu tento trazer essa minha contribuição, em certo sentido, para dentro da filosofia, né? Mas a questão do que leva um filósofo à arte, acho que muita coisa leva um filósofo à arte. Tem um texto do Danto, o Arthur Danto, importante filósofo contemporâneo, né? Um filósofo que cai na discussão sobre o artístico um pouco tardiamente, assim, depois que tem as primeiras experiências de contato com as coisas do Andy Warhol, sobretudo as caixas de sabão dele, né, as Brillo Boxes, em 64. E ele diz num texto que chama Descredenciamento Filosófico da Arte, ele diz que a arte apresenta um desafio para a filosofia, né, e a forma pela qual os filósofos trabalharam e procuraram se defender da arte foi a estética, né, então uma visão muito crítica em relação a própria tradição estética, né, e também um posicionamento do próprio Danto, eu acho, aí a minha leitura, né, dele, de reconhecer que a arte apresenta um problema e é um problema da ordem das definições, né, como tu colocou antes, né. Penso que é difícil definir a arte, né, a gente teve uma série de tentativas ao longo da história da filosofia e quando a gente compara essas duas coisas, né, a história da filosofia com a história da arte em duas grandes linhas temporais, a gente, daí da interseção dessas duas histórias, a gente tem uma história das definições de arte, né. A gente tem uma primeira definição inaugural na filosofia, que é a definição de arte como imitação, né, arte como mímese. Depois disso, a gente vai ter uma outra série de definições, tentativas de recuperar essas definições mais clássicas, né? Por exemplo, a proposta do Danto, ela é uma proposta neorrepresentacional para entender a arte, né? E nesse sentido, depende dessa primeira formulação clássica da filosofia a respeito da natureza da arte, né? Ele tenta fazer uma arte que sempre tem um conteúdo e é um conteúdo que pode ser interpretado e etc. Mas a gente fala sobre isso um pouco depois. Mas existem outras definições também, né? Arte como emoção, né? O emocionalismo, isso está no Tolstói, por exemplo, né? A gente vai ter outras tentativas como arte como experiência estética, né? Isso está no trabalho do Kant, na terceira crítica, isso está em Hutcheson, né? Em alguns pensadores ingleses, escoceses, do período moderno. Mas a gente também tem outras definições, depois mais contemporâneas, né? Arte como forma significativa, que é uma tentativa do pessoal do Bloomsbury Circle, né? Em especial o Clive Bell, de dar conta, assim, de acomodar uma arte moderna dentro de uma definição de arte, né? E a gente vai ter depois, aí na contemporaneidade, todas as propostas, como é que eu posso dizer isso, não definicionais de arte, né?
Tu comentou rapidamente ali que a arte representaria um desafio para a filosofia. Poderia explicitar um pouco mais isso? Em que sentido a arte seria esse desafio, né?
É, eu acho que a filosofia está sempre atrasada em relação à arte, né? Acho que a filosofia está sempre fazendo um esforço de compreender e nesse processo de compreensão tentar encaixar dentro de um cânone, dentro de certos limites, dentro de certas limitações o que pode ser a arte, né? E isso se expressa aí pela filosofia num exercício de definição, né? De fornecer uma definição, de colocar a arte dentro de um conceito, né? Isso suscita aquela imagem que todo estudante de graduação se depara do Sócrates pedindo, não me dê exemplos, né? Me dê, afinal de contas, o que é a justiça, enfim. Então, acho que a arte traz esse desafio para o pensamento, sobretudo o pensamento filosófico, porque oferece sempre exemplos, né? E no momento em que a filosofia oferece uma teoria sobre a arte, aí vem os artistas, assim, brincando e oferecem um contra-exemplo, né? E aí um contra-exemplo só basta, como a gente sabe.
Seria uma preocupação... A filosofia tem uma preocupação de definição, né? E a arte, em certo sentido, teria representaria um problema quanto a isso.
Eu acho que sim, acho que essa é a... Penso, na minha leitura, que essa é uma interpretação possível para a passagem do Danto e, de certa maneira, eu endosso ela, assim, né? Não que o trabalho da filosofia atualmente seja, né, tenha que ser necessariamente fornecer definições e trabalhar com definições, né? A gente sabe que depois de Wittgenstein e de toda a filosofia do... Né, que veio com as investigações filosóficas, o livro azul, isso muda um pouco, né? Sobretudo esse papel da filosofia como fornecendo definições e trabalhando com conceitos naquele sentido socrático, né? Através do método de condições necessárias e suficientes, isso muda um pouco, né?
Bom, aproveitando que tu citou o Danton e como tu havia tratado anteriormente, a questão da interpretação na arte.
Uhum.
Então, tudo, como posso dizer assim... Tudo pode ser arte ou é arte aquilo que fornece uma possível interpretação do significado, do significante, enfim.
Uhum. Isso é muito interessante e isso, sem dúvida, também está no Danto, né? A gente está falando muito do Danto, mas não é gratuitamente assim, que a gente está falando dele, porque ele é um filósofo que eu tenho estudado nos últimos anos. E o Danto tem uma formulação de um outro trabalho dele, que é a Transfiguração do Lugar Comum, em que ele diz tudo pode ser arte, isso não significa que tudo seja, de fato, arte, né? Então, obviamente, ele está acenando aí a toda a produção contemporânea que se dá a partir de Duchamp, né? Que começa a apresentar para o seu público, né? Toda uma série de trabalhos bizarros, assim, secador de garrafas, uma ampola com ar de Paris, um pente de cachorro, né? Isso vai culminar depois com o Andy Warhol, como eu já falei, com as caixas de sabão dele, que suscitam algo do problema dos indiscerníveis, que já está lá em Leibniz, né? Mas isso também suscita essa questão de uma possibilidade de que os objetos comuns tirados de uma vida comum, de uma vida ordinária, sejam colocados, de repente, num contexto específico e passem a se tornar arte, né? Acho que a formulação do Danto, tudo pode ser arte, não significa que tudo seja, de fato, arte, ela é uma formulação que toca, tangencia esse problema, né? Que é, com a arte contemporânea, a gente não tem mais aqueles aspectos que são fenomenologicamente específicos da arte. Então, como um secador de garrafas pode ser agora uma obra de arte, né? Se é um objeto que é idêntico a outros tantos secadores de garrafa. Tem algo que não é visual, né? Tem algo que não é acessível pela experiência, né? Que faz com que esse objeto seja arte, né? Então, acho que esse é um pouco o ponto do Danto, assim, né? É por isso que ele vai falar de uma transfiguração do lugar comum, né? E aí vem a questão da interpretação que tu menciona, né? O que vai conferir esse estatuto de arte para o Danto é o fato de o objeto artístico ser um objeto que possui necessariamente uma interpretação, né? Ele vai chamar de um ser interpretado. A arte é um ser interpretado. Bom, interpretado, isso suscita o seguinte problema, né? Interpretado por quem, de que modo, né? O Danto vai ter toda uma teoria interessante sobre isso, que é a formulação aí do conceito de mundo da arte, né? Que é um mundo de teoria, um mundo que já teoriza de antemão a respeito da arte e é onde esses objetos são colocados, né? Então tá aí a questão contextual para o Danto que confere o estatuto.
Em certo sentido, seria um questionar a normatividade, quer dizer, um objeto que, como tu falou antes, que está num lugar que é um objeto comum, como tantos outros, talvez colocado em um ambiente diferenciado, ele possa vir passar a ter um significado que não é aquele que tinha antes, quer dizer, ele representa alguma coisa que não é dado pela mera experiência.
É, exatamente, esse é o problema.
Bom, um outro filósofo que a gente vai estar tratando aqui, lembrando que todos os textos do Guilherme vão estar na descrição, então quem quiser conhecer um pouco mais, tá ali, é o Rancière, com a questão da partilha do sensível.
Uhum.
Pelo que eu li, eu não sei se entraria agora essa questão da partilha do sensível dentro dessa questão que a gente está explorando de como tratar uma coisa que aparentemente é comum a tantas outras de uma forma que ela possa ter um significado diferenciado.
Sim, é interessante a gente falar do Rancière pelo seguinte. A gente acabou de falar do Danto e da questão de que não há mais algo que é acessível pela via da experiência e que faz com que aquilo seja arte, né? Então, não está mais num aspecto sensivelmente acessível, o que faz de uma coisa arte, né? Então, tá onde? Né? Pro Danto, como a gente estava falando, isso vai estar dentro de um contexto específico, né? Então, tem essa noção de uma ambiência ou uma noção de uma identificação pelo contexto, identificação contextual desse objeto como artístico. Bom, quando o Rancière fala de uma partilha do sensível, ele vai falar sobre esses contextos diferentes de circulação de determinados objetos, incluindo aí os objetos artísticos, né? Então, penso que tem uma aproximação possível, legítima, que a gente pode fazer entre o Rancière e o Danto. Resta mostrar qual é essa aproximação, né? Eu tento fazer um pouco essa aproximação no texto, mas ela é muito rápida, assim. Naquele texto que eu acho que é o que tu tá te referindo, onde eu apresento um pouco a questão da partilha do sensível do Rancière, eu procuro esquentar um pouco a chapa e mostrar como ele pode nos ajudar a pensar sobre a questão da censura à arte, né? Mas sim, acho que dá para fazer essa aproximação entre o Danto e o Rancière, evidentemente tomando cuidado em relação à especificidade desses autores, onde eles estão bebendo, onde se inserem, etc, né?
Aproveitando o gancho que tu falou da questão da censura, acho que a gente já tratou um pouco aqui sobre o que seria arte, pelo menos a arte na visão desses do Rancière e do Danto. Então a gente passa por uma questão interessante, que é, bom, por que se censuram objetos ou quais são as preocupações com a censura, né? E acho que daí a gente tem dois exemplos aqui bem pungentes, que é do Queer Museum e da Pinacoteca Aldo Locatelli.
Isso, na prefeitura.
Onde as obras do SECOM foram também censuradas. Então, acho que a gente pode usar esses dois exemplos para tratar sobre essa questão da censura.
Certo. Bom, tem algumas coisas que a gente já pode falar, inclusive, sobre esses dois exemplos. E gosto que tu tenha começado pelos exemplos, né? Para a gente, a partir disso, discutir um pouco mais e, enfim, filosofar sobre eles. Acho que tem uma diferença em relação ao tipo de censura que apareceu nesses dois casos, né? No Queer Museu, acho que foi em 2017, se não me engano, sim, 2017. No Queer Museu, a censura veio de um público específico, né? Representado pelo MBL no dia em que isso aconteceu. E foi um público que estava visitando o museu, né, o Santander Cultural, hoje Farol Santander. No caso da censura ao Davi Secon, na Pinacoteca, aqui em Porto Alegre, agora nesse ano de 2019, foi diferente, né? O trabalho dele, um dos trabalhos dele, né, foi solicitado por uma das agentes institucionais aí, né, da Secretaria de Artes Plásticas da Prefeitura, para que fosse retirado do espaço expositivo, né? Então, a censura vem de lugares diferentes, né? Isso é importante a gente mencionar, assim, né?
O da Pinacoteca seria, então, uma via institucional.
Exatamente.
E do Queer Museum seria uma via civil.
Assim, é, exatamente. Tem essa diferença que eu acho que é importante de marcar, assim, em relação a esses dois exemplos, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho do Secon, que é alguém, um artista com quem eu tive mais contato do que com os artistas da Queer Museu, e com o qual eu falei, assim, em primeira mão e soube das especificidades também desse caso, né? Então, até onde eu sei, pelo Davi Secon, ele tinha uma combinação de fazer uma exposição nesse espaço da prefeitura, né? Foram feitas combinações, inclusive museográficas, de como a exposição seria organizada, etc. E o artista tem todo o direito, embora tenham combinações feitas, de mudar determinadas coisas no dia da exposição, no dia da montagem, né? E ele fez algumas modificações, né? E isso incomodou um pouco essa gente da prefeitura, que aí pediu que ele removesse um dos trabalhos, porque supostamente esse trabalho não estava combinado de antemão com ela nessas combinações, né? Então veja, o argumento que vem para a remoção, né, do trabalho do Davi Secon da prefeitura é um argumento meio que institucional também, né? Olha, não combinamos isso, aí tu apresenta isso agora, então retira. Mas o interessante é como ela acrescenta, como ela enriquece esse argumento dela, que é o seguinte: ah, se nós não podemos correr esse risco de estar com esse trabalho exposto aqui, porque isso vai gerar um problema para as artes plásticas na prefeitura, né? Então isso vai nos tirar um pouco do espaço. Bom, esse é um argumento que eu entendo como um argumento utilitarista em relação às, né, às artes plásticas da prefeitura, né, de Porto Alegre, e acho que ele não funciona muito bem, assim. Não deveria estar sendo utilizado para legitimar um ato de censura. Foi censura, né?
Voltando à questão um pouco do Crimezinho, tu escreveu para Zero Hora sobre os dois casos. Certo.
Eu saí em defesa pública do Secon num texto que saiu na Zero Hora em agosto, no caderno DOC, né? E ali eu mencionei o caso do Queer Museu como um exemplo de uma história bem recente, 2017, de um recrudescimento desses processos, de um aumento desses processos de censura nas artes visuais, né? Tem uma importante organização americana, né, que trabalha com uma espécie de monitoramento da censura ao redor do mundo, que é o Arts and Freedom, né? Eles fazem esse trabalho e no site deles eles mencionam dois casos no Brasil. Um que é o Queer Museu em 2017 e outro que são as performances da Casa França Brasil no Rio de Janeiro, que foram censuradas pelo Crivella também. Depois do Queer Museu, a gente teve uma... O Queer Museu, então, gerou uma repercussão nacional e internacional, e a gente tem aí espaços monitorando outros exemplos de censura no Brasil, né? Um exemplo importante é o Observatório de Censura à Arte, que é uma outra iniciativa também, né, brasileira, de realizar esse monitoramento dos casos de censura à arte no território brasileiro. E ali no site deles, eles são bem mais cuidadosos e apresentam uma diversidade de casos interessantes, né? Eu acho que o Davi Secon está citado, sim, no Observatório de Censura à Arte, o Queer Museu também, e aí muitos outros, né? Os cartoons que foram recentes também, né? Então tem uma série de casos ali.
Acho que quais seriam, pelo menos, tanto no... Acho que tem intersecções entre... os argumentos que são utilizados para defender a censura dessas obras, né? Tanto do Crimezinho quanto do Secon, quanto nesses outros que tu citou. E nessa coluna ZH que tu escreveu, especificamente no caso do Secon, tu cita quatro argumentos, né?
Uhum.
Acho que a gente podia tratar brevemente sobre eles, porque são coisas que volta e meia, ou um ou outro...
Tá.
Volta à tona, né?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, retomando, o trabalho do Davi Secon foi censurado. Eu saí publicamente em defesa do Secon através de um texto que saiu na Zero Hora. Nesse texto, eu não falo exatamente sobre o porquê da censura. Eu não me ocupo disso nesse pequeno texto que eu escrevi para Zero Hora. Ali eu falo da importância de nós respeitarmos a arte. Então ele tem um outro viés, que não é de uma análise rigorosa da censura, filosófica da censura. Mas é uma análise da importância da arte na sociedade, né? E o meu argumento nesse texto, né, no porquê respeitar a arte, é o seguinte: de que a arte tem uma ligação, talvez essencial, com a nossa ideia de humanidade, ou do que a gente acredita ser humanidade, né? Então ela tem essa importância. No momento em que você retira a arte, você censura a arte, você também está perdendo o contato com essas coisas que fazem com que a gente seja o que é, né? Eu acho que a Silvia falou um pouco sobre isso quando tu perguntou para ela aqui no podcast sobre qual a utilidade da filosofia, né? Bom, nesse sentido tem uma proximidade aí entre filosofia e arte, como eu penso, né? Então, nesse texto da Zero Hora, a minha abordagem foi um pouco essa, assim, foi um pouco mais positiva, né? E o que aconteceu? o texto saiu na sexta-feira na versão online e saiu no sábado na versão impressa. E aí as pessoas ficaram felizes, comemoraram comigo, etc. E aí me disseram assim, rapidamente, não leia os comentários da versão, da versão online. Mas então... Eu não segui o conselho dos mais experientes, né? Porque eu sou teimoso e fui ler os comentários. E aí, durante a minha leitura dos comentários, eu fiquei chocado, evidentemente, com a natureza dos comentários. Mas eu, dois dias depois, no domingo, eu resolvi escrever alguma coisa sobre isso, porque aquilo não tava me aguentando, assim, de ficar com aquele teor dos comentários, assim, só como se fosse uma pouca coisa, né? E eu acho que não foi uma pouca coisa. Eu acho que eu tomei aí esses comentários como enunciados e como argumentos muito fracos, né? E procurei responder, fazer uma resposta a esses detratores nesse outro texto maior, que não foi publicado. Tá no meu Medium, mas não foi publicado na Zero Hora. Então, nessa resposta a esses comentários, eu os tomo enquanto argumentos muito fracos, tá? Que enunciam certas coisas que são relevantes para a discussão da filosofia da arte, da estética e, sobretudo, para a discussão sobre a censura. E são argumentos muito fracos que procuram defender a censura ao trabalho do SECOM, né? E, pro meu deleite, assim, eu consigo classificar quatro tipos de argumentos entre os comentários, né? Então, eu identifiquei um argumento que é um argumento estético, né? Um argumento ontológico, um argumento institucional / administrativo e, por fim, um argumento psicológico para defender a censura ao trabalho do SECOM, né? O argumento ontológico foi o seguinte, bom, essa coisa que está exposta aqui no museu, na Pinacoteca, ela não é uma obra de arte, ela é pornografia. E aí, a minha resposta a isso, né, é uma tentativa de contra-argumentação de mostrar, né, que existem diferenças ontológicas entre pornografia e existem diferenças entre obras de arte e, inclusive, existem diferenças no uso da pornografia e no uso da obra de arte. Bom, esse é o meu argumento para responder.
Por ontologia, nesse caso específico, estaria tratando como exatamente? Como essência da coisa?
Exatamente, de uma maneira muito... não muito rigorosa, assim. Esse argumento afirma que esse objeto não é obra de arte. Então, ele afirma que esse objeto é outra coisa. O que é pornografia. Bom, então a gente vai... atacar esse problema da identificação que está no E ali, né? Então, por isso, ontológico, né? Uhum. Então, está se dizendo que o ser dessa coisa é ser pornografia. Então, esse é o problema, por isso, ontológico, né? Sim. E aí, o argumento estético que eu identifiquei nos comentários é o seguinte, isso é muito feio, isso não devia estar exposto no museu para as pessoas apreciarem publicamente, porque a arte, afinal de contas, ela serve só para suscitar beleza, e, enfim. Esse argumento é um argumento um pouco mais complicado de atacar e ele exige que a gente faça toda uma genealogia da tradição estética e de como ela, no fim, vai gerar contemporaneamente uma herança para nós contemporâneos, que é a herança de uma definição da obra de arte em termos estéticos, né? Obra de arte se e somente se causa experiência estética. Bom, então é esse argumento que eu vou atacar nessa minha resposta ao argumento estético, né? O argumento institucional, só para eu falar rapidinho deles, assim, o argumento institucional administrativo é esse que foi levantado pela funcionária, né? Pela funcionária pública que fez a censura ao trabalho do SECOM e mais um outro comentário a respeito do uso do dinheiro público pelo DAVICECOM para fazer a obra. Então, tem um erro, o SECOM não usou dinheiro público para fazer essa obra, então tem um erro assim, importante aí que tem que ser trabalhado. Acho que é nesse momento em que eu falo um pouco da experiência totalitária, também da produção de arte pelo Estado totalitário. A gente pode voltar nisso depois, né? E o último argumento é um argumento muito bobo, mas que eu achei importante de abordar, que é o argumento psicológico, assim. Esse objeto foi feito por uma pessoa doente, né? Então, ele não deve, porque ele é um produto da doença, ele não deve ser apresentado, né? E por doença, obviamente, as pessoas que fizeram esse comentário entendiam, sei lá, homossexualidade, vamos supor, né? Então, meu contra-argumento foi o seguinte, olha, isso é engraçado, porque tem uma série de artistas importantes que a gente celebra hoje em dia como grandes artistas, né? E que foram pessoas acometidas pela doença mental. Van Gogh, por exemplo, é um dos maiores representantes disso, né? Então, foram esses argumentos, assim. E eu escrevi eles e escrevi essa resposta para que a discussão não morresse, para que a palavra não morresse, para que a gente pudesse continuar discutindo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, debater, né?
Sim. Bom, como tu citou essa questão do argumento administrativo, né? Bom, provavelmente seria aceitável que o Estado produzisse arte fosse uma arte, um certo tipo de arte, né?
Quer dizer,
uma arte normativa, como a gente escuta por aí, aquela arte clássica, então... Ou uma arte que é produzida tendo fins patrióticos e tudo mais. Bom, aproveitando isso, eu acho que a gente pode fazer duas interpretações possíveis disso e... Se tu quiser, a gente podia comentar um pouco elas, que é... A primeira seria que, bom, não há uma preocupação com a arte em si,
nesses casos.
Nesses casos. Não há uma preocupação com a arte em si, quer dizer... O que há, a preocupação é simplesmente adquirir um certo capital político. Então, eu pego essas obras de arte que são degeneradas, eu jogo elas para um público... que vai entender aquilo como feio ou como produto de uma doença mental, enfim. E eu ganho capital político com esse certo grupo.
Certo.
Né? Ao mesmo tempo que eu vou, então, isso aqui é a coisa daquele outro fulano lá e vocês não podem votar nele porque ele faz esse tipo de coisa. Eu acho que seria uma interpretação interessante. Outra interpretação que daí eu acho que nos leva a outros casos também, a outros exemplos históricos, que é que, bom, a hegemonia política, ela passa também pela arte. Quer dizer, ela depende em certa medida das pessoas entenderem certo tipo de símbolo como algo bonito, certo tipo de, não digo de ação, mas de, enfim, tudo que pode ser considerado artístico, música, cinema, enfim, como sendo aquele tipo específico de coisa como algo belo e algo venerável. Acho que a gente podia comentar um pouco essas duas interpretações possíveis.
Tá, vamos pegar esse teu exemplo da arte ingressando na experiência totalitária e falar um pouco sobre isso, fazendo algumas distinções, tá? Então, tem um caso de regime totalitário que nos mostra bem essa distinção, que é a experiência totalitária do nazismo na Europa, tá? Em que sentido, né? O primeiro é, tem uma arte que está sendo produzida pelo Estado, né? O que é um problema. E vai ter uma arte que é considerada inimiga de Estado, né? Então, a gente tem esses dois aspectos, esses dois eixos, né? Numa discussão sobre a arte no regime totalitário, especificamente do nazismo europeu-alemão, tá? O que acontece aí? A minha opinião em relação a isso é que o Estado não pode produzir arte, né? O Estado não deve produzir arte. O Estado deve fornecer as condições para que as pessoas produzam arte. Bom, como é que isso foi acontecer? Aí fica a cargo do Estado, com os diferentes agentes desse mundo da arte decidirem, desses contextos artísticos decidirem, né? Mas o Estado não deve se encarregar ele mesmo da produção, da poética, né? Desse fazer artístico. Se isso acontece, a gente cai nessa experiência de uma arte feita pelo Estado, que nesse exemplo específico que a gente está trabalhando, é a famosa propaganda, né? É o caso do Triunfo da Vontade, dos grandes filmes que foram produzidos pelos nazistas, né? Ali, dirigidos pela Leni Riefenstahl. Esse é um caso, tá? O outro caso é o caso da arte como inimigo de Estado, que também tem nessa experiência totalitária do nazismo. Aí a gente tem a formulação dessa arte degenerada, né? Que é traduzido, que eles falam, entartete kunst, né? Uma arte que tem um aspecto judeu, né? Então, os alemães vão fazer todo um agenciamento de determinadas obras de arte, que não é preciso dizer, estavam nas casas de uma classe média muito endinheirada, né? De judeus alemães, e que eles desalojam dessas famílias, né? Da propriedade dessas famílias e ficam, tomam posse disso, e aí fazem uma exposição negativa, uma curadoria negativa desses objetos, que é a exposição que aconteceu, se eu não me engano, em Munique, não lembro o ano, que é chamada Arte Degenerada, né? A gente vê ali artistas que a gente celebra ainda hoje, Klee, Kandinsky, etc., sendo colocados numa situação, assim, de vergonha, né? A arte judia, a arte degenerada e tal, com inscrições ao longo das paredes, né? Isso está muito bem documentado, se vocês procurarem no Google, vocês encontram, né? Então, há esses dois aspectos, assim, da arte como inimiga de Estado, num regime totalitário, né? E da arte sendo produzida pelo Estado. As duas coisas são horríveis, não, né? A gente não está defendendo isso de maneira alguma, a gente está se posicionando criticamente a isso. E eu acho que os casos de censura que a gente está falando, que tem crescido no Brasil nos últimos anos, né? E que tem, isso é importante, assim, reiterar, que tem estado na atenção também, não só nacional como internacional, eles evidenciam o crescimento de uma sociedade, né, autoritária, né? Então, a gente tem que ficar atento. A censura às artes, ao pensamento, são indícios de um, né, do crescimento do autoritarismo. Mas fazendo assim, uma relação de novo, para também já se encaminhar para o final, com Rancière, que foi onde a gente começou. A tese do Rancière, na partilha do sensível, é de que há no bojo da política, né, uma estética primeira. Né, e isso se dá através dessa noção, desse conceito de partilha do sensível, que é o quê? Que é um sistema de evidências sensíveis que as pessoas têm acesso ali, né, e que compartilham, e que ao mesmo tempo que elas compartilham, elas compartilham sob um lugar determinado, específico. Né? Então, ao mesmo tempo que é um sistema que se oferece sensivelmente, é algo que recorta essa experiência. Então, aí tem uma discussão que eu acho que pode ser feita, que é uma discussão entre público e privado, e como é que isso ingressa numa discussão sobre a estética. Né? Enfim, não sei se eu respondi assim a tua pergunta especificamente, né? Mas acho que era importante marcar essa distinção entre arte degenerada como uma arte como uma inimiga do Estado, né? Isso já está na nossa experiência histórica, né? E da arte como propaganda, né? Se tu pensar na nossa realidade brasileira de 2019, tu tem, eu acho que, as duas coisas, né? Tu tem a arte como inimiga do Estado, e aí a gente está falando de censura exatamente dessa arte que está se posicionando como uma inimiga do Estado. E tu também tem a criação das coisas mais absurdas, como esse sensível que se apresenta, mas que talvez não tenha uma pretensão de ser arte, né? É só tu ver, eu vi hoje de manhã no Twitter, era tipo um flash mob pra eleger o Bolsonaro, assim, sabe? O pessoal dançando de verde e amarelo. Enfim, é uma evidência sensível, é algo que tá se mostrando, assim, primeiramente por esse eixo, né? Um eixo da sensibilidade que afeta, que é estético, né? E tem ali um interesse claramente político, e a gente sabe qual é o interesse político que tem por trás disso. No momento em que eles... Uma das poses desse flash mob com a arminha pra cima, tá aí, né?
Então, acho que a gente volta àquela questão que eu falei, que é bom, de certa forma, se apossar de algo do que é artístico. Também é uma questão de hegemonia política, de certa forma.
Ah, sem dúvida, isso que a gente vê na Entarte ter com a arte degenerada feita pelos nazistas, sem dúvida, eles se apoderaram de uma série de obras de arte importantes, né, de todo um cânone artístico da arte europeia, e expuseram o que achavam bonito, queimaram, destruíram muitas coisas, né. Então tem uma hegemonia política aí, de fato.
Eu acho que a gente pode se encaminhar para a pergunta final. Que normalmente assusta um pouco, mas...
Vamos tentar respondê-la.
Para que serve a filosofia? Ou, mais nesse caso específico, a filosofia da arte, talvez?
Uhum. Bom, filosofia. Acho que a gente pode responder essa pergunta com diferentes, assim, acentos de generalidade, né? Acho que dá para responder essa pergunta. E eu aí faço um pouco das palavras da Silvia as minhas, assim, e endosso a posição dela, de que existe na filosofia algo muito importante, algo que é nosso, algo que representa algo da humanidade, e que nesse sentido manter essas coisas vivas, né, e sendo estudadas, acessadas, é extremamente importante. No entanto, acho que também tem uma outra forma de responder essa pergunta, que é a seguinte: a filosofia, como eu a entendo, vou falar de mim, né, eu a entendo como uma atividade intelectual, de se colocar perguntas, que são perguntas específicas, e uma atividade que se plasma de uma maneira institucional, acadêmica, né? E que se regula também por uma série de critérios que emanam dessa sua institucionalidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem aí talvez um incremento da nossa experiência, né? De estar vivendo nesses ambientes, nesses contextos nos quais a filosofia é produzida e é mantida viva, né? Então, acho que tem essas duas utilidades, assim, incremento da experiência no sentido de, olha, né, no momento em que você estuda a filosofia para valer, né, e se dedica a isso, você complexifica um pouco mais a sua visão de mundo, né, a forma como você entende as coisas, né? Então, acho que talvez essas sejam as utilidades, assim, considerando esse grau de generalidade. No entanto, eu acho que a pergunta também tem que ser pensada, né? O que que nos leva atualmente a perguntar pela utilidade da filosofia e o que que significa essa utilidade, né? Nesse sentido, eu sugiro que os nossos ouvintes deem uma olhada naquele livro importante do Nucio Ordini, um pensador, né, italiano, que é a inutilidade do inútil, utilidade do inútil. Né? Então, acho que ali ele responde de uma maneira bem contundente essa pergunta pela utilidade da filosofia, pela utilidade das artes, e acho que vale a pena, assim, a gente dar uma olhada com mais calma, porque isso nos problematiza a própria pergunta. Que é uma coisa que filósofo adora fazer, né? Pra problematizar a pergunta, né?
Então tá. Bom, muito obrigado, Guilherme, pela tua participação. Imagina, por ter aceitado o convite, né?
Eu agradeço.
E muito obrigado também a você que nos escutou até aqui. Lembrando que dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem nos contatar pelo queatudoisso@gmail.com, também pelo Twitter, @oqueteipod, o Instagram, oqueteipod, e o Facebook, o Que É Tudo Isso Podcast. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado no NAPEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.